Muito boa tarde a todos e a todas. Vamos então iniciar esta nossa reunião, como sabem, dividida em duas partes. Uma primeira parte, o que agora vamos fazer esta audiência, e uma segunda parte com uma ordem do dia que foi atempadamente distribuída e todos temos conhecimento. Em primeiro lugar, agradecer naturalmente a presença dos seus responsáveis dirigentes da Associação Ambientalista Zero, e que aqui nos trazem uma questão de veras importante e premente ao momento de ser debatida e discutida, quanto é este estudo, esta apresentação de estudo sobre as leis do clima na União Europeia e Reino Unido. Por isso, sem mais demoras, até porque o tempo urge naturalmente, temos uma série de pontos na parte seguinte desta mesma reunião, dizer que a metodologia é aquela que habitualmente é aplicada nestas situações, ou seja, os representantes da Associação Zero têm 10 minutos, 12 minutos para fazer uma apresentação inicial, depois darei a palavra aos diferentes grupos parlamentares, sendo que cada grupo terá 3 minutos para colocar as questões e as interpretações, que muito bem entender, e no final teremos 10 minutos que também servirão para respostas ou não, conforme entender, da parte da Associação em relação àquilo que são as questões colocadas. Portanto, a metodologia é esta, está tudo esclarecido. Se houver alguma dúvida, faz favor de questionar. Se não houver, vamos iniciar. Certo? Dou a palavra, faz favor, ao senhor.
Senhores deputados, senhoras deputadas, é com muito gosto que estamos aqui. E para nós, esta é realmente uma questão absolutamente crucial, a discussão de uma lei do clima. Nós distribuímos diretamente a voz, pelo menos através dos mails, quer do secretariado da Comissão, quer também diretamente para os vossos mails, daqueles que estiveram na Conferência do Clima em Madrid, o estudo que foi recentemente sobre o ponto de situação em termos das leis do clima que existem na Europa. Queria-vos dizer que nós, neste momento, já temos 7 países, aliás, na prática temos 10 países da União Europeia com leis do clima aprovadas, adotadas, e portanto isso para nós é realmente uma oportunidade de ver o que foi feito em cada um destes países. Há depois ainda países fora da União Europeia, estamos a falar de 5, incluindo o Reino Unido, que tem uma das leis mais interessantes, diria eu. E depois há um conjunto de países a preparar ou a considerarem a existência de uma lei do clima, e no que respeita à consideração, é o caso de Portugal. Como vos digo, este estudo foi-vos enviado, um sumário, o conteúdo completo, e para nós é muito importante que, efetivamente, Portugal, independentemente de ter um roteiro para a neutralidade carbónica para 2050, e independentemente de a Europa também agora, há poucos dias, ter apresentado uma lei europeia com metas para 2030 e 2050 que serão discutidas, há todo um conjunto de especificidades que dizem respeito a cada um dos países. Onde é que eu quero chegar? A lei europeia não substitui as leis nacionais, e, por outro lado, as decisões de um governo também não substituem uma legislação que fica, que permanece, que tem um peso político, que extravasa, obviamente, o das legislaturas. Um dos aspectos que vos queria chamar a atenção neste contexto é que nós também temos reunido com diversos grupos parlamentares que, na sequência do envio do estudo, sugerimos uma conversa nesse sentido. E, portanto, também já sabemos, informal ou formalmente, o que é que está a ser feito da vossa parte. Para nós, o mais importante, e é isso que aliás é também reiterado no estudo, é que nós consigamos uma lei que seja o mais completo possível, o mais abrangente, o mais discutido, e que realmente não haja pressas para a sua aprovação em detrimento de um consenso que se quer tão amplo quanto possível. Esse é efetivamente também o nosso objetivo, é que nós consigamos no futuro, seja ele 3 meses, 6 meses, 1 ano, ter realmente um consenso em torno desta legislação. Queria-vos só chamar a atenção dos pontos principais. Alguns deles, de certa forma, nós até já temos resolvidos. Um dos aspectos que é fundamental numa lei do clima são as metas. E nós já temos metas apresentadas pelo Governo para 2030 e para 2050, portanto, 2050 a neutralidade carbónica, 2030 é o que está contemplado no Plano Nacional de Energia e Clima. Não temos, no entanto, algo que os países têm feito, que é aquilo que se chama um orçamento de carbono, o chamado carbon budget, e esse é uma das sugestões que tem sido feita nos vários países, porque isso nos permite perceber o que é que, com as oscilações que temos ano a ano, anos de seca com mais emissões, anos de crise com menos emissões, portanto, permite-nos fazer essa gestão por períodos. Em segundo lugar, a questão do planeamento e das medidas. Ou seja, é fundamental que, tal como eu penso que neste momento existe em relação ao género, em relação a outros aspectos, em que eu tenho que fazer com que uma checklist da parte da legislação do Governo ou da Assembleia da República, também aqui o clima, para eu não estar a tomar decisões que iriam contra este objetivo de redução de emissões, eu teria aqui uma capacidade de me pronunciar antecipadamente em relação à legislação que vá surgindo. Depois, o progresso, a monitorização. É absolutamente crucial que eu faça esse acompanhamento, e esse acompanhamento não pode ser apenas na base do relatório que é feito anualmente da parte de Portugal para as Nações Unidas, mas sim uma análise também do ponto de vista, eu diria, político, para além de técnico. Outra questão também crucial são as relações de Portugal com a Europa e com o mundo, no quadro da Comissão Europeia, da União Europeia, no quadro também da Convenção das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Outro aspecto também crucial é o envolvimento da comunidade científica. Todas as leis que foram até agora aprovadas têm um género de um comitê científico independente que faz esta análise plural dos objetivos e da forma como estão a ser alcançados. Por último, uma questão crucial para nós é que uma lei do clima deve ser, acima de tudo, uma lei participada. Participada antes, participada durante, participada depois. E, portanto, tudo aquilo que seja possível para nós conseguirmos realmente este consenso e para depois, se ela vier a ser aprovada, se consiga fazer um trabalho transparente, a participação é fundamental. Queria só fazer uma última referência. Uma questão que se poderia colocar era, bem, esta questão do clima pode ou não, deveria ou não ser incluída no quadro de uma lei de bases do ambiente, que já existe e que já foi revista. No nosso entender, e olhando para todos os outros países, não foi isso que foi feito. Ou seja, talvez tenha sentido, e é um aspecto que certamente discutirão, talvez tenha sentido corrigir ou ampliar, digamos assim, ou dar mais força às questões do clima no quadro da atual lei de bases do ambiente. mas uma lei do clima é algo que envolve um detalhe que não se enquadra como que o enxertar daquilo que lá está numa lei de bases do ambiente. E, portanto, para nós é fundamental que sejam processos, se calhar, interligados, ou se quisermos até, podemos considerar que a lei de bases do ambiente já faz, e de certa forma já o faz, sem dúvida, um alerta para a integração das questões das alterações climáticas, e agora sim tenho uma lei de bases do clima, que nós nem sabemos se tem sentido chamar-lhe lei de bases ou não, mas uma lei do clima para realmente assegurar que estes objetivos de emergência climática, de transversabilidade, de transição justa, que são a prioridade também à escala europeia do Pacto Ecológico Europeu, que são realmente um assunto tão premente, tenham essa possibilidade de ser devidamente enquadrados. Mesmo a última nota, só para dizer que o autor principal, o coordenador deste trabalho, se ofereceu, nós já falámos com ele, para poder participar numa conferência ou num workshop de trabalho, algo que não fosse apenas, digamos, algo muito institucional que depois não nos permitisse entrar nos detalhes e discutir os detalhes. A ideia, a nossa proposta era, em data conveniente, a combinar, e se acharem que é pertinente, repetir o evento que fizemos em fevereiro do ano passado, mas agora na forma de uma conferência pequena, com a apresentação mais detalhada do estudo, mas depois a possibilidade de termos uma, duas horas de trabalho num ambiente mais confinado, digamos assim, para serem melhor detalhadas com o Matias Duva, que é o responsável pelo estudo, aquilo que resulta deste trabalho que foi feito e que nós achamos que é uma grande ajuda para quem agora vai lançar esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Há pouco esqueci isto, não lembro tudo, mas não identifiquei as pessoas, portanto, é todo conveniente que eu faça. Dr. Francisco Ferreira e a doutora Carla Graça, que são membros da Associação Zero, uma associação de sistema da direção,
precisamente. É vice-presidente
e o presidente. Portanto, não são só membros, como é o presidente e a vice-presidente. Portanto, está identificado, está retificado esta minha falha quase improvável. E vamos para a parte das questões, conforme queiram colocar. Começo pela ordem, naturalmente, que habitualmente é requerida para estas situações, e dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos Presidente e Vice-Presidente da Associação Zero, agradecer em primeiro lugar a exposição que nos fizeram aqui e do estudo que tiveram a oportunidade de enviar para esta comissão e que nos proporciona um conjunto de material de estudo e de informação e de conhecimento que, em conjunto com outros estudos, nos municiam de informações e de conhecimentos que possam realmente contribuir para este debate. Nós estamos de acordo com a ideia base do estudo, que uma lei vale mais do que mil promessas. Nós, numa altura em que vemos surgir algum negacionismo no espaço político português para com as alterações climáticas, é muito relevante podermos consolidar em lei a nossa visão, as nossas metas, a nossa ambição para o clima. E o Partido Socialista tem, de facto, intenções de apresentar o seu próprio projeto de lei de clima à Assembleia da República, e entendemos que esta lei deve ser complementar e subsidiária à lei do clima europeia e, naturalmente, consistente e não contraditória com a lei de bases do ambiente, assegurando uma malha jurídica que acelere a transição energética e a descarbonização da sociedade. A lei do clima que Portugal deve ter deve ser uma fonte de amplo debate na sociedade, concordamos, de um consenso abrangente do ponto de vista político, estável, mas sobretudo refletir a ambição e a urgência necessárias para travar a emergência climática, e isso é algo que não podemos descurar neste processo. Uma lei do clima deve beber do que já foi alcançado nas negociações internacionais, assim consolidando-as no nosso ordenamento jurídico e na comunidade política. Por exemplo, como manda o Acordo de Paris, as metas no curto, médio e longo prazo, assegurando que elas têm sempre uma ambição crescente, aquilo que chamam o Ratchet Clause, instrumentos de planeamento no curto, médio e longo prazo, segundo a lógica que também está no Regulamento Europeu para a União da Governação da Ação Climática, uma estratégia de longo prazo, com o Plano Nacional de Energia e Clima, com orçamentos de carbono que também já fazem parte do Regulamento Europeu e que faz parte do programa de governo, virmos a implementar os orçamentos de carbono em Portugal e, naturalmente, com mecanismos de avaliação, como definem os vários instrumentos internacionais e também nacionais. Uma lei de clima, nós entendemos no Partido Socialista, deve beber das boas práticas internacionais, nomeadamente com outras leis iguais, e por isso concordamos que é fundamental a constituição de uma entidade independente de base científica para aconselhar e avaliar a política climática, a par do que faz o Conselho de Finanças Públicas ou o Conselho Superior de Obras Públicas em áreas paralelas. Esta entidade tem de ser financiada, sob pena de ser mais um conselho consultivo sem capacidade de efetivamente imprimir a sua visão. Uma transição rápida e justa tem de ser uma transição transversal a áreas e níveis da governação e participada por todos. E é por isso fundamental que a Lei do Clima adote um mecanismo de coordenação interministerial, que aborde a cooperação internacional e a política externa, que aborde a política local e regional de natureza climática e, claro, que prescreva formas de participação da população e da sociedade civil e, naturalmente, deste Parlamento, desta Assembleia da República, na sua definição. Tal como, aliás, o estudo aborda de forma bastante consistente. A participação pública, sobretudo o acompanhamento por uma entidade independente de base científica, devem assegurar a coerência entre os vários instrumentos de planeamento que o estudo identificou como a fragilidade do atual quadro normativo e, portanto, temos que assegurar esta coerência nesse sentido. O climate mainstreaming, que é defendido através de uma lei, é importante que não seja só através da lei, mas também através da saliência e da vigência de uma lei do clima.
Queria terminar, Sr. Deputado, quando...
Terminando, Sr. Presidente, a nossa pergunta ia no sentido de se acham que os instrumentos de planeamento devem ter um ciclo de 5 anos, como são prescritos a nível internacional, ou se devem tentar ter uma frequência mais rápida, como é os instrumentos de avaliação, e se nas metas de predominância aos anos ou aos orçamentos de carbono. Também já começaram a desenvolver essa resposta na vossa intervenção inicial, mas era uma base, acho, importante para desenvolvermos este processo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, por intermédio do Sr. Deputado Bruno Coimbra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estou com um bocadinho de dificuldade em ver o contador, depois, portanto, peço auxílio a alguém para
ir controlar o tempo. Não tenho limite.
Para controlar o tempo.
Começar, obviamente, por cumprimentar os dirigentes da Zero e agradecer-lhes não só a sua vinda aqui hoje, como também dar uma primeira nota relativamente a este aspecto que tem a ver com o papel que a Zero sempre cumpre relativamente a estas matérias. Primeira vez que nós, diga-se em abono da verdade e porque é perfeitamente justo que nós realmente nos debruçámos para falar sobre esta matéria, foi em Katowice, com a Zero, a colocar precisamente aos deputados representantes da Comissão de Ambiente, da então Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, esta questão como uma questão essencial. De lá até aqui, todos os grupos parlamentares se debruçaram sobre essa matéria e voltámos a falar sobre essa matéria precisamente com a Zero na COP25 em Madrid, quando volta a Zero a colocar a questão em cima da mesa para saber um ponto da situação, precisamente porque, no seu entender, seria absolutamente incontornável que aqui nos encontrássemos a debater este tema agora. E, portanto, de facto, o Grupo Parlamentar do PSD concorda que esta é uma lei crucial. Há alguma vantagem em haver aqui algum delay com alguns países que já avançaram nestas matérias, porque efetivamente assim nós temos bons exemplos onde ir beber e onde podemos efetivamente fazer um melhor trabalho. Há aqui alguns aspectos, e a Zero focou isso, mas que nós olhamos para eles com bastante naturalidade. Daquilo que nos chega da lei europeia, é certo que poderá haver aqui alguma, digamos, menor ambição do que aquilo que nós gostaríamos. A verdade também é que se o regulamento não estabelece metas para 2030 e fala apenas da possibilidade de ajustar metas para 2050, a verdade é que os países não ficam limitados a ir mais longe nesta ambição de curto, médio e longo prazo, e portanto fica do nosso lado essa responsabilidade enquanto país de querermos definir esta ambição. E por outro lado, o outro aspecto que tem a ver com os objetivos por setor, em que a lei do clima da União acaba por dar liberdade para a revisão de metas por parte da Comissão e dos países do setor, mas não define metas por setor, e nós anotamos que é preciso já rever metas já para 2030 nas diferentes áreas, quer na agricultura, nas florestas, nos resíduos e águas residuais, na energia, nos transportes e na indústria. E, portanto, para não me alongar, dar nota da total abertura do Grupo Parlamentar do PSD para o processo que temos pela frente. Também no sentido de aprofundarmos este assunto no tal evento que nos acabou de propor a Zero, que faz todo o sentido, que vem no seguimento de um evento que já fizemos aqui e que efetivamente agora noutros moldes poderíamos fazer, no sentido de aprofundar este tema, porque efetivamente o que interessa ao Grupo Parlamentar do PSD, que o Grupo Parlamentar do PSD sempre referiu, é que é importante aqui fazer bem feito, não ter pressa. Esta é uma lei que tem que ser boa, que tem que ser consensual, que tem que ser forte e, portanto, tem que ser participada. O envolvimento da comunidade científica que foi referido nos parece também essencial. A questão que queremos colocar tem a ver também com algo que o Partido Socialista já focou, que tem a ver com a revisão de 5 em 5 anos que está prevista, que é coerente com aquilo que normalmente se faz neste âmbito, também nas COPs, um pouco assim com os contributos, mas que nos parece que poderá eventualmente ser necessário uma revisão mais menos passada, digamos assim. E queríamos obviamente saber a opinião da Zero sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a exposição que aqui nos trouxeram. A Lei de Bases do Clima vai ser, de facto, um processo grande, porque já, aliás, devo começar por dizer que o Bloco de Esquerda já tem uma proposta inicial de Lei de Bases do Clima, que ainda não entregamos no Parlamento, precisamente porque não queremos fazer um processo acelerado e apressado, queremos primeiro submeter ao teste com alguns parceiros, algumas pessoas que trabalham na área, para quando a apresentarmos, de facto, estar mais consolidada e poder ser desde logo, da nossa parte, um ponto de partida mais robusto para uma lei de bases do clima. Mas queria agradecer-vos o que trazem aqui. Geralmente, em geral, estamos de acordo com o que nos trouxeram. A nossa lei também, em grande medida, traz também a orgânica que aqui nos trazem, mas queria fazer então algumas perguntas. Desde logo sobre a questão das metas concretas. O país tem a meta de neutralidade carbónica para 2050. E era perguntar se isso é atempado, se devíamos ser mais ambiciosos. Outra questão sobre as metas é a meta para 2030. O IPCC recomenda 45% para 2030. Nós sabemos que as metas e a redução de gases com efeitos de estufa no momento, ou seja, na primeira década, são ainda mais importantes do que a seguir, e portanto também lhe perguntava se considerava que devíamos ser mais ambiciosos do que estes 45% do IPCC. De resto, foi aqui dito que o negacionismo avança em Portugal. Eu discordo. Acho que o negacionismo avançou no planeta com Bolsonaro, Trump e outros líderes mundiais. Em Portugal, o negacionismo não tem grande espaço e mesmo na Europa tem pouco espaço. O que existe é um outro problema de outra matéria, que é ou não fazer nada, reconhecer que existem as alterações climáticas, mas não fazer nada para as fazer, ou querer fazer apenas aquilo que permite a manutenção do sistema económico, social, atual, no nosso entendimento julgamos que isso não é compatível com a sustentabilidade do planeta e com uma verdadeira ação climática. Queria ainda perguntar-lhe se, nomeadamente em relação ao orçamento do carbono, se uma lei de bases deve prever não só orçamento de carbono, mas deve prever também como é que nós chegamos a determinada meta. Isto é, não basta colocar lá a meta, mas é preciso ter as políticas, nomeadamente na área de energia, na área de preservação de ecossistemas e de sumidores de carbono, todo um conjunto de políticas que permita uma orientação do país para atingir essas metas. E, por fim, da nossa parte, de facto, nós queremos fazer um processo participado desde logo na nossa proposta de lei de bases do clima, para quando puder chegar aqui estar já mais robusta, como referi, e depois estamos também todos completamente abertos, quer antes, quer depois no processo de especialidade, se chegarmos a esse processo também, porque este tempo também é necessário para arranjar maiorias para a lei de facto avançar e não termos uma lei que no título diz lei de bases do clima, mas depois em todas as políticas faltar porque fomos demasiado apressados e não conseguimos arranjar essa maioria. E sugeria, acho que isso é que temos de fazer o tal workshop que aqui nos propôs. Todas as ajudas de quem trabalha, de quem percebe da questão climática, julgo que são muito bem-vindas. E concluir agradecendo novamente e mostrando a nossa disponibilidade enquanto Bloco de Esquerda para continuar este diálogo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Alma Ribeira. Faz favor.
Muito mais, boa tarde. Agradecer a vossa presença e, uma vez mais, a exposição mais do que completa das questões que se colocam na atualidade. Nós também gostávamos de manifestar, naturalmente, que achamos qualquer contributo que venha, naturalmente, de quem tenha já trabalho desenvolvido sobre o que já foi feito noutros países e que, portanto, tenha também uma noção, uma visão global, naturalmente que é importante para nós, sendo que para o PCP também é necessário incluir a abordagem à ação climática no nosso sistema legislativo. Consideramos que aquilo que temos hoje não dá resposta, ou seja, não é fruto de outros tempos também e, portanto, naturalmente não coloca a centralidade que hoje, se calhar, a própria sociedade pede, não é? E a realidade e a ciência pede também, mas achamos que de facto é necessário dar passos neste sentido, independentemente depois da inserção sistemática, também já tivemos a oportunidade de falar sobre isso, que se dê em cada momento, porque a legislação poderá ter de ser precedida de uma alteração à lei de bases ou não. Isso, pronto, são também discussões que achamos que devem ser feitas com tempos, e por isso também vos perguntávamos se teriam alguma sugestão de não só de tempos, naturalmente o mais rápido possível, mas de processo, ou seja, quem se deveria envolver, para além da zero, quais que nível de participação, por exemplo, a nível local, as várias esferas de poder, né, as várias, em várias dimensões, desde o poder local até o poder central, e de que forma é que depois, em avançando com a lei, ela estaria não só a ser fiscalizada, sim, mas seria acompanhada num primeiro momento na sua implementação, quem seriam os agentes dessa implementação, mas também sobre esta questão de qual é o ciclo de o planeamento é feito com que ciclos, ou que, porque nós entendemos que as alterações que devem ser feitas são muito, muito mais profundas do que aquilo que se tem falado. E, naturalmente, temos manifestado uma posição de fundo que tem a ver com o modelo de produção e, portanto, achamos que enquanto o modelo de produção não estiver adequado às necessidades e, portanto, não haja uma planificação da economia, torna-se complicado limitar as consequências que temos, que estamos a constatar. Parece-nos que é uma contradição intrínseca e, por isso, naturalmente, temos de trabalhar no quadro do sistema que temos, na nossa opinião, sem perder a perspectiva de uma transformação mais geral, nomeadamente naquilo que é uma transição para modos de produção menos poluentes, etc. Preocupa-nos aqui duas questões e também gostávamos de vos ouvir sobre estas questões que têm a ver com o emprego, o impacto que isto, que as transições que se avizinham e naturalmente que nós também adotaremos, ou esperemos que assim seja, terão no emprego e que medidas se podia até cautelar do ponto de vista da própria legislação para mitigar esses impactos. E ainda uma outra preocupação, que mais uma vez é uma preocupação de fundo e tem a ver com a perspectiva que tem sido adotada.
Queria terminar a ser adotada, faz favor.
Relativamente às emissões de GES, mas a ideia de que da comercialização, que a nós nos parece um empurrar com a barriga de um problema, quando nós precisamos é mesmo é de limitar e de diminuir efetivamente as emissões, ou seja, é bastante indiferente se depois se planta uma floresta no outro lado do mundo, se continuar de facto ou até aumentar as emissões. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dando continuidade, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos e todas os presentes, em particular o Sr. Presidente e a Sra. Vice-Presidente da Zero. Agradecer a exposição que vieram aqui trazer sobre a lei do clima e a importância e a dignidade que estão a dar, que a vossa associação está a dar a este tema. De facto, nós temos de dizê-lo, temos que valorizar, temos um roteiro de carbono, um roteiro para a descarbonização, que é importante, mas que não chega porque não tem a força de lei e é preciso fazer algo mais. A própria lei do clima europeia não substitui as leis nacionais por várias especificidades que tem cada país, mas também por cada país exatamente ter setores ou ter emissões em cada setor muito próprias, ter dificuldades próprias, ter formas de financiamento próprias, mas porque também a própria lei de clima, do clima europeu, é de alguma forma pouco ambiciosa, é ambígua, não concretiza, tem várias falhas do nosso ponto de vista, não refere às reduções anuais ou plurianuais, não tem mecanismos de ajustamento, não tem mecanismos de revisão de metas, não inclui comunidade científica, portanto, há uma série de falhas que esta lei europeia tem. É, por ser, de facto, uma iniciativa importante que deve envolver e responsabilizar governos, Assembleia da República e comunidade científica, o PAN já deu entrada de uma iniciativa para um projeto de lei que visa, de facto, implementar uma lei de bases do clima. Ela contém, grosso modo, todos aqueles pontos que o estudo refere como principais, para além de outros que nós decidimos incluir. Gostava de referir também que é importante, para além das metas de emissão de gases com efeito de estufa, ter outros aspectos que para nós são importantes, como a cooperação, a adaptação, o financiamento, a investigação, o desenvolvimento. É importante que a lei que resulte da Assembleia da República possa ter também essa consistência. Esperamos, entretanto, que o debate se comece a fazer de uma forma mais chata, com várias iniciativas, para que depois o debate em plenário e o debate sobre as iniciativas legislativas que, entretanto, vão dar entrada, se possa fazer de uma forma mais concretizada e mais amadurecida. Gostava de vos questionar relativamente ao evento que se propõem, que desde já propõem que a Comissão organize em conjunto também convós, o que é que seria para vocês, e com o Matias Duvar, o que é que seria para vocês um prazo de antecedência razoável, sensato, para que a Comissão vos pudesse, no fundo, avisar, convidar, solicitar, para que se pudesse fazer este evento com a antecedência, com o conforto necessário para a sua organização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome do Partido Ecologista aos Verdes, a deputada Mariana Silva, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer à Zero pela disponibilidade e pela informação que nos enviou. Todas as contribuições são importantes para que a Comissão do Ambiente possa desenvolver o seu trabalho e para que todos em conjunto possamos procurar soluções concretas para as questões ambientais, que felizmente ganharam uma outra dimensão atualmente. Para os Verdes, a discussão sobre uma lei de bases do clima é positiva e pode permitir que se integre desde logo e que se dê mais clareza ao conjunto de objetivos a atingir, prazos e métodos de trabalho com esse fim, mas também integrar legislação dispersa. Mas consideramos necessário reafirmar que o que está em causa é claramente a falta de vontade política para a concretização das leis já existentes. O que é indispensável são os meios e a determinação para enfrentar o que queremos, que não queremos que alguns continuem a ganhar dinheiro com o ambiente e com a sua destruição ou a ou mesmo através da economia verde. Ou seja, volto a referir que não falta legislação, mas sim vontade política de se cumprir eficazmente e de forma célere a aplicação de medidas concretas que contribuam para a redução das emissões. Como temos afirmado tantas vezes, proteger o planeta e melhorar a qualidade de vida passa sobretudo por alterações. Alterações na produção de energia, alterações na produção e consumo alimentar, alterações no consumo de bens e serviços, alterações na gestão da floresta, alterações na forma como nos deslocamos, entre muitas outras. No entanto, e para que todos percebam realmente qual é a visão do Partido Ecologista Os Verdes, dar o exemplo dos transportes públicos que apesar de todas de algumas alterações, são lentas e demoradas. Como sabemos, os Verdes tentaram dar algum contributo na mudança de paradigma, baixando o preço dos passes, quer de 4,18 e depois do sub-23, e até agora no programa de apoio à redução tarifária, que conseguimos e afinal foi possível, mas apesar deste passo tão importante, aquilo que continuamos a ver não é um investimento tão necessário que esperamos nos transportes públicos para que as pessoas continuem a viajar enlatadas e continuam a ser obrigadas a utilizar o seu automóvel individual. Tal como consideramos que a aposta na ferrovia não está a ser feita devidamente, com a paragem de algumas obras que estão a decorrer, e a visão de futuro para reabrir algumas linhas e até construir novas também ficam muito aquém do que seria de esperar. Este é apenas um exemplo daquilo que nós consideramos de falta de ação, não é? Ou seja, o que existe já de medidas concretas são objetivos traçados nos roteiros, nos acordos, nos planos, nos programas de ação. Objetivos não faltam e, se quiséssemos, seria muito fácil agir. Por isso, o que consideramos é que falta mesmo agir e concretizar todos estes objetivos. No entanto, gostaria de deixar também aqui uma questão a zero, que é, eu não sei se vocês consideraram isso ou se já pensaram, mas se a aplicação desta lei vai necessitar de contratação de mais pessoas.
Queira terminar, Sra. Deputada.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. De contratação de mais pessoas para cumprir esta lei, para fiscalizar, para pô-la de pé. Consideram que o Estado tem trabalhadores suficientes para cumprir este objetivo? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não há mais ninguém para fazer intervenção dos restantes grupos parlamentares. Dou a palavra, naturalmente, ao Dr. Francisco Ferreira ou à Dra. Carla para fazerem a vossa apreciação conforme entenderem.
Ora bem, eu gostaria de agradecer as vossas intervenções e perguntas e em primeiro lugar, há aqui uma questão coincidente, que é se tem ou não sentido nós fazermos estes orçamentos ou esta avaliação de 5 em 5 anos ou num outro prazo. Ora bem, dizer-vos que daquilo que é a leitura das outras leis do clima, a avaliação é efetivamente anual. Só que o orçamento de carbono é que é a 5 anos. Ou seja, nós... portanto, a entidade que faz a monitorização e a avaliação, os peritos que fazem esse acompanhamento independente, fazem uma avaliação e um relatório e recomendações todos os anos, a dizer, estamos a desviar, faltam medidas neste setor, não estamos a conseguir garantir realmente que estejamos no caminho para o orçamento dos 5 anos. O Governo deve fazer isto, os outros parceiros deverão também tomar esta posição, etc. Ou seja, há um pronunciamento anual. Em relação ao orçamento ou a outros prazos, nós poderíamos contemplar eventualmente o passar dos 5 anos para os 3 anos. Mas os 5 anos, eu acho que estas deveriam ser as duas marcas, 3 ou 5, sendo que os 5 anos é efetivamente aquilo que está presente na maior parte das outras leis e que nos parece ser dar-nos uma margem de manobra com a avaliação anual para assegurarmos esses prazos. Realmente, Nós, por exemplo, agora, o próprio roteiro para a neutralidade carbónica, por exemplo, aponta valores e os gráficos, etc., estão todos de 10 em 10 anos. E 10 anos é muito. Aliás, porque em algumas medidas, veja-se o caso das centrais a carvão, nós até estamos a antecipar para 2023 em vez de 2030. Portanto, há essa possibilidade de fazer uma avaliação mais próxima. Depois, isto de certa forma responde quer ao Sr. Deputado do PSD, Bruno Coimbra, quer ao Sr. Deputado do PS. No bloco, relativamente às questões do Bloco de Esquerda, bem, efetivamente nós temos um orçamento de carbono implica necessariamente medidas, quer dizer, eu tenho que ter aquele aconselhamento anual é para eu dizer, bem, eu preciso de mais medidas aqui e acolá. O problema do roteiro para a neutralidade carbónica é que são cenários, portanto, o roteiro não é um rol de medidas, é apenas aquilo que se perspectiva como cenário e em que eu depois tenho que traduzir por medidas. Portanto, uma das necessidades da lei do clima é que o roteiro é efetivamente cenários com metas, mas não a tradução, porque em alguns casos é impossível, quer dizer, nós sabermos como é que tudo vai evoluir até 2050, não, ou mesmo até 2030, há aqui um conjunto de incertezas, e portanto esta necessidade de nos pronunciarmos ano a ano sobre as várias medidas. Se as metas são suficientes, E já tivemos esta discussão, obviamente, no quadro da Zero, nós gostaríamos, para nós foi uma grande vitória haver um roteiro para a neutralidade carbónica em 2050. Mas as Nações Unidas dizem-nos que para nós conseguirmos atingir 1,5 graus, nós precisaremos de atingir a neutralidade carbónica em 2044, é o chamado cenário P1 do relatório do IPCC de outubro de 2018, porque se não fizermos até 2044, nós vamos precisar de medidas extra e menos fiáveis para garantir chegarmos a esse objetivo. Portanto, o ideal era nós planearmos para 2044. E reparem que a própria Europa, Portugal, a Europa, etc., não estão a pensar em 2044, estão a pensar em 2050. Portanto, nós, apesar de estarmos satisfeitos com 2050, o que é facto é que a ciência nos diz que nós deveríamos estar a planear para 2044 à escala mundial. Ora bem, portanto, uma lei do clima, se calhar, é uma lei que deve também prever uma revisão face à emergência climática nos próximos, ao longo dos próximos anos e dos dados que nos forem surgindo, uma revisão em baixa, digamos assim, em baixa de anos, ou seja, de reduzirmos o tempo para atingir a neutralidade carbónica relativamente a 2050. E é muito importante que o esforço todo a 2030 seja realmente a prioridade. Eu gostaria só de fazer uma outra sugestão. Nós poderemos mandar para o Sr. Presidente e também através do Secretariado algo e distribuir-vos também diretamente um trabalho que foi feito pelo European Environmental Bureau, o EEB, em outubro do ano passado, sobre as questões da evolução do produto interno bruto e das emissões. E em que põe efetivamente em causa os aspectos críticos daquilo que se chama o crescimento verde, na prática pondo em causa o próprio a denominação e aquilo que tem sido encarado como sendo o crescimento verde. É um relatório muito interessante que no fundo nos mostra, por exemplo, que há países que têm diminuído as suas emissões à custa de outros países aumentarem essas emissões. Sei lá, nós, por exemplo, temos a pegada carbónica delimitada a Portugal, mas os computadores que são feitos na China ou tudo aquilo que, ou mesmo a nossa alimentação, tudo o que é importado, etc., muitas dessas componentes são CO2 que nós não contabilizamos, é uma pegada que nós não entra no nosso inventário. E, portanto, é este desmontar que eu também acho que é importante nós termos presente e, com todo o gosto, são relatórios curtinhos, dá para ler rapidamente. Relativamente ao Partido Comunista, para nós não temos uma sugestão de calendário. Gostaríamos muito que fosse nesta legislatura, olhando para 4 anos, mas apontaríamos para, estamos a apontar para algo à volta de um ano e meio, para chegarmos até à concretização. Ou seja, queríamos claramente que antes do verão do próximo ano, antes das férias parlamentares de 2021, nós pudéssemos ter essa legislação aprovada. Mas também não vemos como absolutamente dramático que assim o seja, não é? Conhecemos o processo da lei de bases da habitação, conhecemos outros processos, e é preferível realmente que se concretize bem do que ter as datas. Mas este é para ter um pouco ideia do nosso calendário. O nível de participação, eu penso que há, já começamos a ter aqui vários elementos, não é? A proposta do PAN, a proposta do Bloco de Esquerda, que ainda não conhecemos, mas que vai ser enviada, portanto, nesta fase, pelo que o deputado Nelson Peralta referiu, portanto, que haverá como que um complementar de uma pré-proposta, se assim se pode dizer. Eu acho que é realmente muito importante olharmos, por exemplo, para o Conselho Económico e Social, ou olharmos para sindicatos, olharmos para as diferentes, para os diferentes elementos do sistema económico, para os consumidores. Penso que também não é preciso alargar demasiado, mas ouvir as universidades, ouvir as confederações, ouvir os sindicatos, eu penso que seria, pelo menos, e as associações de consumidores, por exemplo, para além das próprias associações de ambiente, teríamos aqui um excelente leque. Sobre isto, gostaria de vos dizer que na próxima semana vai haver uma das primeiras reuniões de organizações não governamentais com o movimento sindical. É um workshop da parte da tarde envolvendo sindicatos da UGT, da CGTP, no Sindicato da Grande Lisboa, dos professores da Grande Lisboa. E portanto, também aqui nós estamos a tentar construir pontes entre o trabalho e os ambientalistas, que noutros países da Europa são bastante fortes e que em Portugal, por circunstâncias diversas, nunca houve esse entrosamento e que felizmente está a começar a ter lugar. Relativamente ao PAN, neste prazo, nós gostaríamos de fazer o workshop tão cedo quanto possível, porque era precisamente ter essa resposta. Mas sabendo nós das restrições atuais, em termos de viagens, de programação, etc., nós apontaríamos, se calhar, para algo antes da discussão do Orçamento do Estado, mas logo a seguir às férias de verão. Quer dizer, qualquer coisa tipo setembro, partindo do princípio que tudo fica mais calmo ao longo dos próximos meses. Se virem que haveria mais urgência e é possível fazê-lo, também poderemos fazer antes. Não vemos problemas em relação a essa questão. Mas apontaríamos como primeira data, mas sujeita à antecipação, digamos assim, mais do que a atraso, sujeita à antecipação, eventualmente o setembro, e obviamente achamos que deveria ser uma organização conjunta ou se quiserem, apenas da parte do Parlamento, nos moldes semelhantes ao que fizemos o ano passado. Para terminar, relativamente à Sra. Deputada Mariana Silva, há um valor acrescentado na lei, quer dizer, nós percebemos que há realmente muitas coisas que, se fossem cumpridas, não precisaríamos de muita legislação, mas esta temática e a sua especificidade e aquilo que está, que nos é exigido em termos de monitorização, de acompanhamento, a própria justificação que é feita dos outros países da União Europeia que a têm, permite-nos perceber que é um valor acrescentado muito relevante em comparação com a mera exigência, porque, com a mera exigência de cumprimento da legislação atual. Aliás, é mais uma forma de termos essa exigência. Nós aqui achamos que talvez a componente dispendiosa associada à lei tem a ver com o comitê ou o conselho científico que faria esta avaliação anual, que eventualmente até serão trabalhadores do próprio Estado que poderiam ser destacados parcialmente ou o tempo inteiro, mas certamente necessitará sempre de um secretariado, precisará sempre de alguns técnicos. Também não queremos, quer dizer, a ideia não é que se crie aqui uma nova instituição, mas que acima de tudo ela tenha a capacidade operacional de fazer essa avaliação da forma mais informada e detalhada possíveis.
Muito obrigado. Dizer-lhe que, para além de esperarmos naturalmente e agradecer o envio da documentação que referiu, que me parece também ser unânime, pelo menos as considerações que foram expressas, haver uma aceitação ao repto que nos foi lançado da organização de um evento, uma forma de conferência, workshop, como muito bem se entender, e ter em mente este prazo que acabou de referir, independentemente de poder ser antecipado ou prorrogado, em termos de tempo, dependendo de uma série de circunstâncias, naturalmente, mas tendo desde já em mente esse prazo, dizer que estaremos totalmente disponíveis para trabalhar em conjunto, portanto, a realização deste tipo de evento. Portanto, é assumido pela Comissão, naturalmente, e eu, em representação da Comissão, assumo desde já essa participação conjunta na realização do evento, conforme se entender.
Sr. Presidente, permite-me só que... Sim, sim. Só dizer algo que eu deveria ter começado logo pelo princípio, que é mostrar a nossa satisfação por haver, pelo menos neste momento, um enorme consenso sobre todos os que se pronunciaram em relação à necessidade desta lei. Isso deixa-nos extremamente satisfeitos e obviamente, tem toda a nossa disponibilidade para ajudarmos onde for possível.
Muito bem. Resta-me voltar a agradecer ao Sr. Presidente e à Sra. Vice-Presidente a presença. E pronto, e até um dia destes, naturalmente, com todo o gosto.
Muito obrigado.